desta proposta de lei contém muitas outras matérias que, infelizmente, dada a centralidade que foi feita a esta questão, passam completamente ao lado deste debate. E não deveria, infelizmente, não temos tempo para proceder a essa discussão, mas há outros aspectos desta proposta de lei que mereceriam um debate atento, mas que, infelizmente, não poderá ter lugar, principalmente nesta fase em que o tempo para o debate é muito escasso. Mas esperemos que seja possível ainda debater outros aspectos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN, dispõe de um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os membros do Governo aqui presentes e Sra. Secretária de Estado. Apesar de no passado já termos tido o Sr. Ministro da Presidência a associar, e a nosso entender mal, a ocorrência dos acidentes rodoviários ao consumo de álcool por parte dos maquinistas, a verdade é que a grande maioria dos acidentes não se deve a esta razão. Nós não podemos deixar de ter presente o estado da ferrovia, das infraestruturas a si associadas e, por isso, no entender do PAN, uma vez até que já existem fortes mecanismos de controlo dos maquinistas e dos trabalhadores ferroviários nos parâmetros, inclusive pela proposta que o Governo hoje traz a debate, em nosso entender devíamos antes estar a debater o quão atrasada está a modernização da nossa ferrovia, a necessidade de reforço dos avisos e a sinalização nestas infraestruturas, a prevenção de acidentes que ocorrem, inclusive por parte dos utentes, e por isso mesmo concretizar a Estratégia Nacional da Prevenção do Suicídio Ferroviário, que é algo que foi aprovado em 2023 neste Parlamento pela mão do PAN, também deveria de ser algo presente no debate. Sabemos que o tempo é escasso, mas pedimos que efetivamente possa de alguma forma, no tempo restante da intervenção do Governo, trazer-nos algumas linhas em particular sobre esta estratégia, pois queremos colocar a ferrovia a um nível mais digno e de melhor segurança para todos, utentes e trabalhadores, temos que necessariamente falar daquelas que são as condições das infraestruturas e da estratégia de melhoria quanto ao suicídio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Albino Ramos, de Iniciativa Liberal, 3 minutos para uma intervenção, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Esta proposta resume-se em 4 pontos principais. O agravamento das coimas por incumprimento das obrigações de certificação de segurança e prestação de informação das empresas ferroviárias, a possibilidade de aceder à videovigilância para exercício de responsabilidades de supervisão, prever na lei o regime de taxas específicas para a certificação de segurança das entidades que queiram operar no país, bem como empresas de manutenção de ferrovia. E, como destacado no título, estabeleça a proibição dos maquinistas de desempenhar funções sobre influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. E aqui reside o caricato desta discussão. A lei da certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário é de 3 de maio de 2011 e, durante 14 anos, nunca houve necessidade de constatar o óbvio, que não se pode dirigir um veículo, seja ele qual for, alterado por qualquer substância. E, portanto, isto é uma falha da lei ou é algo que é desnecessário à lei? O que se tem feito cada vez que é identificado um maquinista intoxicado? Pergunto porque os sindicatos afirmam que tal já está em vigor e que é até um procedimento rigoroso. Ou seja, o Governo traz ao Parlamento uma iniciativa que eu só posso classificar como uma espécie de alojamento local do Governo da ADE. Ou seja, um bode expiatório, um espantalho para nos distrair do essencial. Porquê? Porque não conseguem corrigir os problemas crónicos nas infraestruturas ferroviárias, porque não conseguem acelerar a execução dos investimentos da ferrovia previstos no Ferrovia 2020, não conseguem resolver os problemas com a falta de oferta na ferrovia, com atrasos sucessivos e comboios sobrelotados, como não conseguem justificar a renovação sem concurso da concessão da Fertagos, sem assegurar sequer uma melhoria de serviço e pondo em causa uma das melhores concessões que o país já teve em matéria de ferrovia. Como não conseguem inverter a tendência de centrar a mobilidade urbana em autocarros que se identificam como metros e que em nada vão mudar a forma como todos nós nos deslocamos todos os dias. Da mesma forma que o PS culpou o alojamento local pela falta da habitação, a ADE parece querer culpar os maquinistas pelas falhas sistemáticas na política de transportes públicos e transportes ferroviários em particular. E, portanto, deixo as perguntas. Quando? Quando é que o Governo irá fazer algo para melhorar os serviços de transporte ferroviário? Quando é que o Governo irá terminar com o monopólio da CP? Quando é que o Governo irá promover mais oferta de transporte público? Quando é que o Governo irá promover a celeridade da concretização dos investimentos da Ferrovia 2020 para melhorar as condições de segurança?
Está tudo a funcionar.
Está.
e ferrovia no nosso país. Deixe-me rir, Sr. Deputado. Quando é que vai fazer algo para evitar ser mais do mesmo daquilo que fez o Partido Socialista? É preciso mais ambição, é preciso mais coragem, é preciso mais rasgo e é preciso querer mudar o país a sério. A nosso ver, a perspectiva não é positiva e é uma desilusão que os grandes feitos deste governo em matéria de ferrovia sejam uma luta contra os maquinistas e um par de decisões que em nada contribuem para a melhoria do serviço. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, PSD, dispõe de 6 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, percebi agora porque é que o PS e o PCP, na voz do Sr. Deputado José Carlos Barbosa e do Sr. Deputado António Filipe, que respeito muito, não fizeram a transposição da diretiva comunitária. É que mexer neste aspecto era chamar alcoólicos aos maquinistas. E foi por isso que eles não fizeram a transposição desta diretiva comunitária. Não, Srs. Deputados. Não, Srs. Deputados. Não, Srs. Deputados. Para nós temos excelentes maquinistas em território nacional. Nós temos, na verdade, temos alguma sinistralidade. Dizia mesmo, temos muita sinistralidade, mas ela é em maior parte devido a fatores externos, não devido ao material circulante. E senhor deputado José Carlos Barbosa, ouça, o senhor falou no... falou no encerramento de linhas. Eu próprio também assisti no meu distrito, não foi só encerramento, foi a remoção de toda a via, nomeadamente a linha da Lousã, feita pelos senhores. Senhor deputado, para nós, o transporte ferroviário é um transporte seguro, amigo do ambiente e que queremos promover. É disso o exemplo, o investimento que estamos a fazer atualmente na ferrovia. E é isso, exemplo, o passo que criámos recentemente.
Muito bem.
Há relativamente pouco tempo, desde outubro, já tem mais de 100 mil subscritores, contrariamente ao vosso.
Muito bem. É uma chatice. 116 mil.
Não, senhor. Não, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Quem não promoveu, quem degradou, quem andou a comprar locomotivas velhas noutros países, foram os senhores. Foram os senhores. Nós não. Nós, senhor deputado, nós estamos... Nós, senhor deputado, nós verdadeiramente estamos a revolucionar e estamos a impulsionar o transporte ferroviário, porque consideremos que é o método mais justo, mais amigável e mais seguro que existe em território nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, LIVRE, tem 3 minutos para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Nós hoje devíamos estar aqui a debater a segurança ferroviária, mas a verdade é que a forma como o Ministro Leitão Amar apresentou esta proposta de lei foi altamente irresponsável, porque associou os acidentes ferroviários ao consumo de álcool dos maquinistas, quando todos os dados nos dizem que as causas para os acidentes na ferrovia são outras e seriam essas que devíamos estar aqui a discutir. Mas nem depois destas declarações infelizes e irresponsáveis o Ministro Leitão Amaro se retratou, pediu desculpa, nem o Ministro Leitão Amaro, nem o Governo. E não é a antagonizar os maquinistas que melhoramos a nossa ferrovia, pelo contrário, faz com os maquinistas, faz com os trabalhadores ferroviários e era isso também que devíamos estar aqui a discutir e esta proposta de lei também devia prever essa discussão com os trabalhadores ferroviários. A segurança ferroviária é essencial. O transporte ferroviário é dos transportes mais seguros, mas precisamos de continuar a trabalhar para que seja efetivamente o mais seguro possível e que haja zero mortes na ferrovia. E não é a desviar as atenções do investimento que é preciso fazer para, de facto, reduzir os acidentes e incidentes na ferrovia que nós conseguimos melhorar a segurança ferroviária. É investindo nas infraestruturas, é investindo na melhoria da segurança das passagens de nível, é investindo no plano para a prevenção do suicídio na ferrovia e, aqui sim, dialogar muito com os maquinistas, porque são os maquinistas, são os revisores que estão na linha da frente, são as pessoas que são confrontadas com os suicídios, com os casos de suicídio, com os acidentes com vítimas, e aí sim é preciso reforçar os apoios a maquinistas e revisores para conseguirem lidar com estas situações. Para a segurança ferroviária também precisa investir no IMT e na sua Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária. É preciso investir no Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. É investindo e dialogando e trabalhando com os trabalhadores ferroviários que nós conseguimos melhorar a segurança ferroviária. E aqui o Governo teve uma oportunidade perdida, teve uma oportunidade muito infeliz de conseguir debater este assunto de uma forma séria, antagonizou os trabalhadores ferroviários que estão na linha da frente e que são quem assegura, na verdade, que temos um transporte ferroviário seguro e confortável e que mais pessoas vão cada vez mais usando. E lamentamos que não haja uma retratação do que foi dito pelo Ministro Leitão Amaro e uma reposição do diálogo que nós devíamos estar aqui a fazer, sim, sobre segurança ferroviária, quando estamos todos aqui a debater questões paralelas, mas que são essenciais porque foram a maneira como o Governo apresentou esta proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, para uma intervenção, 7 segundos. Se alguém ligar... Aliás, isto é equívoco. Então é a cedência de 30 segundos do PSD para o CDS-PP.
Foi tardia.
Faz favor, então, Sr. Deputado, serão 37 segundos. É assim? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
é melhor assim, muito bem. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado do PS, José Carlos Barbosa. Quanto à segurança rodoviária, estamos falados, Sr. Deputado. O PS, desde 2016, nada fez. Quanto à questão da ferrovia, Sr. Deputado, deixe-me recordar que o governo do PS prometia um aumento de 100 km na ferrovia e acabou com menos 20 km face a 2015. Sr. Deputado do PS, o governo do PS na ferrovia foi um autêntico desastre. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul Melo, para uma intervenção do Chega, 2 minutos e 48 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A transposição da Diretiva Europeia tem como objetivo reforçar a segurança ferroviária em Portugal. Entre as principais alterações, destaca-se o agravamento das molduras penais aplicáveis a contravenções no setor ferroviário, nomeadamente para infrações que possam comprometer a segurança dos passageiros e do serviço ferroviário. Esta adequação da legislação nacional às melhores práticas europeias garante o reforço na responsabilização dos maquinistas. Esta PPL introduz regulamentação sobre os procedimentos a adotar pelo IMT, promovendo maior transparência e rigor na fiscalização do setor. Um dos pontos centrais da nova legislação é a certificação dos maquinistas e a aptidão para o desempenho das suas funções, com regras mais exigentes no que toca ao consumo de álcool, estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Pretende-se que os profissionais exerçam a sua atividade em condições de plena capacidade, reduzindo riscos e prevenindo incidentes ferroviários. Dito isto, é importante sublinhar que os maquinistas são profissionais altamente responsáveis e conscientes da responsabilidade das suas funções. e que o seu compromisso com a segurança ferroviária é inquestionável. Não sei se os senhores deputados sabem, mas estes profissionais estão sujeitos a testes